Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 8 de junho de 2020.
E vamos ao destaque do dia. A operação de combate ao desmatamento e queimadas na Amazônia vai ser prorrogada.
Vice-presidente Hamilton Mourão visita estados da região e anuncia queda no desmatamento. Daniel Ito.
Em quase um mês, mais de 96 milhões de reais em multas foram aplicadas. A operação realizou apreensões de madeira ilegal, flagrante de garimpos clandestinos e mais de 100 pessoas foram presas.
E indígenas e populações da Amazônia recebem atendimento médico, equipamentos de proteção e realizam testes para detectar o coronavírus.
E a equipe da Voz do Brasil acompanha de perto este trabalho. Márcia Fernandes.
10 profissionais de saúde militares atendem os indígenas com consultas de rotina, medicação e acompanhamento dos casos suspeitos do novo coronavírus.
Você também vai ouvir hoje.
Saques em dinheiro do auxílio emergencial de R$600 continuam. Daniele Popov.
Foi liberado o saque em dinheiro para 2,6 milhões de pessoas nascidas em agosto. Esse pagamento será finalizado no sábado, dia 13.
E qualquer pessoa pode acompanhar quem está recebendo o benefício e também denunciar fraudes.
Vamos falar sobre o novo serviço disponível no Portal da Transparência.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
A Operação Verde Brasil 2 de combate ao desmatamento e queimadas na floresta amazônica vai ser prorrogada.
O anúncio foi feito hoje pelo vice-presidente Hamilton Mourão, que visitou 3 estados da região e fez um balanço das ações.
Mourão também informou uma queda na taxa de desmatamento no mês de maio.
A Operação Verde Brasil 2 tem atuação de mais de 3.800 militares das Forças Armadas e 440 agentes de órgãos como IBAMA, ICMBio, ABIN e Polícia Federal. Em quase um mês, mais de 96 milhões de reais em multas foram aplicadas. A operação realizou apreensões de madeira ilegal, flagrante de garimpos clandestinos e mais de 100 pessoas foram presas. O vice-presidente Hamilton Mourão, que também é o presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, percorreu 3 estados da região para conferir alguns dos principais alvos da operação. Ele esteve ontem em Cuiabá, no Mato Grosso, e em Porto Velho, Rondônia. Hoje, veio aqui para Marabá, no sudeste do Pará. Mourão disse que houve queda no desmatamento e que deve ampliar a ação para combater também as queimadas no período da seca.
Se nós compararmos o índice de desmatamento do mês de maio deste ano com maio de ano passado, a queda é praticamente quase total. Nós vamos prosseguir com a operação porque a nossa visão é a questão da queimada. Nosso objetivo é também levar as queimadas no segundo semestre ao mínimo aceitável para que deixemos muito claro para o restante do Brasil e para o mundo o nosso compromisso com a preservação da Amazônia.
No Pará, o governador Helder Barbalho também destacou a redução do desmatamento no estado. Segundo ele, antecipar a Operação Verde Brasil 2 vai ajudar a reduzir o desmatamento em 2020.
A linha histórica mostra que junho é quando efetivamente os números são absolutamente elevados. E a partir daí vai num crescente até o final do semestre. Portanto, esta antecipação nos sinaliza de que, havendo a manutenção da Verde Brasil, somado com as ações da Força Estadual, nós poderemos projetar um ano de 2020 melhor do que o ano de 2019.
O vice-presidente Hamilton Mourão também falou sobre as ações do governo para conter a contaminação de indígenas pelo novo coronavírus.
A Secretaria de Saúde Indígena tem um dos maiores orçamentos para realizar as suas tarefas. 1,6 bilhões de reais por ano para apenas o atendimento básico.
Em Cuiabá, o vice-presidente Hamilton Mourão anunciou também que a operação deve ser prorrogada a partir de um novo decreto de garantia da lei e da ordem, que deve ser assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. De Marabá, no Pará, Daniel Ito.
Realizar atendimento médico e fazer testes para detectar o coronavírus em indígenas e populações ribeirinhas.
Um grupo com militares e integrantes de vários ministérios chegou no fim de semana a São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, onde vai ficar a semana toda fazendo atendimentos e também distribuindo máscaras, luvas, álcool gel e cestas básicas.
Cerca de 4 mil moradores da região devem receber apoio das equipes de saúde, a maioria indígenas.
A repórter Márcia Fernandes embarcou junto com o grupo e conta como tem sido esse trabalho.
No primeiro dia de expedição, no sábado, a comitiva do governo saiu de Brasília com destino a São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. O terceiro maior município em extensão do país tem quase 110 mil quilômetros quadrados, maior que os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Sergipe juntos. São 45 mil habitantes, 90% são descendentes de indígenas. Para chegar à cidade, o voo foi no Cacete 390, um dos novos cargueiros usados pela Força Aérea Brasileira. Na carga, 2 toneladas de materiais, como máscaras, luvas, macacões de proteção, álcool em gel e testes rápidos para diagnóstico de Covid-19 e malária, que é comum na região. Os produtos foram usados para reforçar o atendimento, principalmente da população indígena. Antes de o avião sair de Brasília, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, falou sobre a importância do trabalho.
É um recado de que essa pandemia uniu todo mundo, uniu o poder público e a sociedade. E o recado está sendo enviado para comunidades isoladas. Nós estamos preocupados com vocês. E nessa pandemia, a gente se une para dizer que ninguém vai ficar para trás.
No domingo e nesta segunda-feira, a equipe foi a campo atender os indígenas e não indígenas que vivem próximos do Pelotão Especial de Fronteira, em Maturacá. O local fica perto do Pico da Neblina, maior ponto em altitude do Brasil. 10 profissionais de saúde militares, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e farmacêuticos, atendem os indígenas, com consultas de rotina, medicação e acompanhamento dos casos suspeitos do novo coronavírus. Os pacientes com suspeita passam pelo teste de diagnóstico da Covid-19. O general Alexandre Ribeiro de Mendonça é o responsável pela organização dessa missão. Ele explica que os indígenas em aldeias não podem ir até as cidades e as pessoas não podem entrar nas aldeias.
O grande objetivo é levar essa assistência para lá, não só o apoio de saúde, mas também apoio em cestas básicas que temos para entregar em algumas dessas localidades, para que essa população ela se mantenha na sua localidade e evite vir para a sede do município, evitando o contágio.
O pelotão que serve de base para a comitiva fica a cerca de 1,5 km de um conjunto de aldeias dos Yanomamis, que abrigam cerca de 600 indígenas. O cacique Henrique Yanomami lidera a aldeia União. No dialeto Yanomami, ele contou que a doença preocupou a todos e, em português, disse que a chegada dos médicos trouxe alegria.
Eu estou feliz que vocês chegaram aqui, eu estou feliz. É alegria porque vocês chegaram aqui.
O Ministério da Defesa é responsável pela logística, como o transporte dos profissionais de saúde. A Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde também acompanha a operação, que ainda tem o apoio do Ministério da Cidadania e do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Nesta terça-feira, a missão deve prosseguir para o pelotão perto da comunidade de Querari, com cerca de 250 indígenas de etnia Cubeu, de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Márcia Fernandes.
No total, as comunidades indígenas do Amazonas vão receber mais de 60 mil cestas básicas.
A ação vai beneficiar cerca de 30 mil famílias de 32 municípios localizados nas regiões de Alto Solimões, Manaus, Rio Negro, Vale do Javari e do Médio Purus.
Com as cestas entregues diretamente nas aldeias, a população indígena não precisa sair em busca de alimentos, o que diminui a possibilidade de contrair o vírus.
Cada cesta é composta por arroz, leite em pó, macarrão, açúcar, óleo e farinha de mandioca.
No total, mais de 300 mil cestas básicas devem ser entregues aos indígenas em todo o país.
O Ministério da Saúde vai mudar o formato da divulgação de dados sobre o coronavírus no Brasil.
O objetivo é traçar um cenário mais realista da doença e assim tomar medidas efetivas para o combate à pandemia.
E quem traz as informações para a gente é a repórter Luana Karen. Boa noite, Luana. Quais as novidades nessa divulgação?
Boa noite, Nádia, Alessandra, e boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Olha, a nova plataforma que o Ministério da Saúde está finalizando será mais interativa e vai trazer os resultados do coronavírus no país de uma forma um pouco diferente do que é feito hoje. O objetivo é dar transparência aos dados e ajudar no enfrentamento ao vírus. A principal novidade é que a plataforma vai mostrar os casos e mortes de forma regionalizada pela data em que aconteceram e não mais pela data de registro no sistema. Segundo o Ministério da Saúde, isso vai auxiliar os gestores a terem um panorama mais realista do que acontece no país e ajudar na adoção de medidas mais adequadas para o enfrentamento à Covid-19. A ideia é trazer informações com uma abordagem técnica, porém mais simples e de fácil entendimento e acesso pela população. A nova ferramenta deve estar disponível ainda esta semana na internet. A ideia também é que o envio de dados seja feito de forma mais rápida. Segundo o secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, foi feito um acordo com estados e municípios para agilizar o envio das informações ao Ministério. Ele explica que o governo vai simplificar formulários e capacitar técnicos, por exemplo.
Nós pactuamos com estados e municípios o envio de informações. Essa informação ela vai ser compilada e vai ser publicizada uma vez por dia. Então, se nós conseguirmos resolver problemas de ordem técnica, a gente consegue receber todos os dados conforme o combinado até as 16 horas de Brasília e divulgar os dados até as 18. Então, essa pactuação com estados e municípios na redução de itens da ficha de investigação de síndrome respiratória aguda grave para contemplar apenas os campos essenciais para uma análise epidemiológica. Também de auxiliar estados e municípios na recomposição da equipe de trabalho com vistas a manter esses dados atualizados.
E o Ministério também anunciou uma nova divulgação semanal, não é, Luana? Explica pra gente.
Sim, Alessandra. Além da nova plataforma, o Ministério vai disponibilizar todas as terças-feiras um boletim consolidado da semana para acompanhar a evolução da doença no país. A apresentação será feita em reunião técnica com a participação do Conselho Nacional de Secretários de Saúde e do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. Essa medição vai considerar os números de domingo a sábado, seguindo a convenção internacional. Tudo para que o governo possa monitorar a dinâmica dos estados com o passar do tempo e garantir ações mais efetivas.
E Luana, além dos dados da doença no país, o que mais está disponível aí para a população?
Atualmente, qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, pode verificar a evolução da pandemia no Brasil e todos os investimentos e repasses de recursos federais para estados e municípios. Na página do Ministério da Saúde, na internet, também estão disponíveis dados sobre as contratações de profissionais de saúde pela União, além de distribuições de medicamentos, vacinas, ventiladores e equipamentos de proteção individual realizados pelo governo. A página traz ainda todos os instrumentos publicados, como orientações, notas técnicas, portarias e boletins epidemiológicos. Lembrando que o site do Ministério é o saúde.gov.br.
Então, Luana, vamos aos últimos dados da doença no país.
Vamos lá, Alessandra. O Brasil tem 707.412 casos confirmados de coronavírus. O número de recuperados soma 283.952 pacientes. Até agora, foram registradas 37.134 mortes. Alessandra Inazi.
Obrigado, Luana, pelas informações ao vivo.
Cláudio de Castro Panueiro tomou posse hoje como novo secretário nacional de Justiça.
Ele é doutor em Estado de Direito e Governança Global e tem mestrado em Estratégias Anticorrupção, Transparência e Direito de Acesso à Informação.
Em sua trajetória profissional, Cláudio de Castro Panueiro foi a primeira pessoa cega a fazer uma sustentação oral no Superior Tribunal de Justiça em 2010.
Na cerimônia de posse, o novo secretário falou sobre a oportunidade que está recebendo.
O sucesso de qualquer pessoa, deficiente ou não, depende fundamentalmente de dois elementos. O primeiro, que ela tenha vontade de chegar a algum lugar. E o segundo, de que ela tenha a oportunidade de alcançar os seus objetivos. hoje, o governo brasileiro está me concedendo mais uma dessas oportunidades. E mais uma vez, diante desse binômio, vontade e oportunidade, eu espero estar à altura da missão que me está sendo confiada.
O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia e afirmou que em seu governo todos possuem oportunidades.
É um governo que eu tenho dito a muitos que todos aqui têm oportunidade. Basta ter o coração verde e amarelo e querer realmente fazer algo pela sua pátria. A justiça ficará maior ainda com a sua presença. Nós todos nos orgulhamos desse momento e temos certeza que o senhor engrandecerá e muito o nosso trabalho aqui em Brasília.
Acompanhar quem está recebendo o auxílio emergencial de R$600 e também denunciar fraudes.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes sobre o novo serviço disponível no Portal da Transparência.
Desde o início da pandemia, o BNDES tem realizado uma série de medidas para ajudar na crise econômica.
O foco tem sido principalmente as pequenas e médias empresas e a manutenção dos empregos.
E hoje, o BNDES anunciou 5 novas ações com foco nas empresas, no setor de saúde e também na ajuda a estados e municípios.
No total, as ações chegam a R$ 138 bilhões de reais.
Franklin Bugana tem uma loja de roupas e acessórios em Taguatinga, no Distrito Federal. A pequena empresa tem apenas uma funcionária e, para manter o emprego dela com as dificuldades econômicas causadas pela pandemia, o comerciante conta que contratou o crédito para folha de pagamento do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
Se não fosse isso, talvez nós tivéssemos que demitir para poder dar um início a um processo de fechamento da empresa.
Desde o início da pandemia, o BNDES já mobilizou direta e indiretamente 100 bilhões de reais para o enfrentamento das dificuldades. São soluções que já apoiaram mais de 136 mil empresas. A grande maioria, micro, pequenas e médias. E nesta segunda-feira, o banco anunciou mais 5 medidas que complementam as ações, chegando a um total, desde março, de 138 bilhões de reais. São elas: Programa Emergencial de Acesso ao Crédito, que vai receber 25 bilhões e garante dinheiro mais rápido e mais acessível às pequenas e médias empresas. Crédito para cadeias produtivas, que vai contar com 2 bilhões de reais para apoiar as pequenas e médias empresas através das grandes. As grandes empresas recebem e repassam para as pequenas e médias. Crédito direto emergencial para a saúde. São 2 bilhões de reais exclusivamente para empresas de produtos hospitalares e laboratórios. Programa de apoio ao setor sucroalcooleiro, que vai destinar 1,5 bilhão de reais para financiamento de estoque de etanol e apoio a estados e municípios, com a suspensão de dívidas até dezembro. O presidente do BNDES, Gustavo Montezano, detalha essa ajuda aos estados e municípios que foi autorizada por medida provisória na semana passada.
Todos os estados e municípios que têm dívida com o BNDES serão tratados da mesma forma, ou seja, tantos com dívida vencida e não paga, sob liminar, quantos aqueles que estão em dia terão a integralidade dos vencimentos até o final do ano e os que estão em aberto, refinanciados.
Esta é a terceira rodada de medidas emergenciais do BNDES para o combate à crise econômica causada pela Covid-19, com foco nos pequenos e médios negócios. O andamento das medidas emergenciais pode ser acompanhado no site criado para dar transparência aos repasses, www.bnds.gov.br/resultados-emergenciais. Tudo junto. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Mais 2 milhões e 600 mil brasileiros puderam sacar hoje a segunda parcela do auxílio emergencial de R$600.
Já foram pagos mais de 76 bilhões de reais aos beneficiários para amenizar os efeitos da pandemia do novo coronavírus.
50 milhões de brasileiros receberam o benefício de R$600. E da primeira parcela, quase 59 milhões de pessoas foram beneficiadas. Juntando as duas parcelas já pagas, são 76 bilhões e 600 milhões de reais para autônomos, desempregados, trabalhadores informais e microempreendedores individuais, além dos inscritos do Cadastro Único e dos beneficiários do Bolsa Família. É o caso do Tanísio Aguiar, que já recebeu duas parcelas. O morador de Santa Maria da Vitória, na Bahia, está conseguindo manter algumas contas em dia com o benefício.
Com isso, eu consegui manter algumas das minhas obrigações em dias, como pensão alimentícia, água, energia e custeio da alimentação básica.
E nesta segunda-feira foi liberado o saque em dinheiro para 2,6 milhões de pessoas nascidas em agosto. Todos os nascidos de janeiro a julho já tiveram o saque liberado. Esse pagamento será finalizado no sábado, dia 13, quando serão liberados os saques para os nascidos em dezembro. Mas ainda tem muita gente com dúvidas sobre o motivo para a não liberação do benefício. O vice-presidente de rede de varejo da Caixa, Paulo Henrique Ângelo, reforça que até duas pessoas da mesma família podem receber o auxílio.
A lei, ela estabelece que uma mesma família pode ter, no máximo, duas pessoas beneficiadas. Então, se uma família tem 5, 6 pessoas, mesmo que todas tenham direito, pelas regras da lei, apenas duas terão o direito.
O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, disse que o maior benefício do programa de auxílio emergencial é o acesso que ele vai permitir, após a pandemia do novo coronavírus, a crédito e outros serviços bancários a partir da criação da conta social. Pessoas que nunca tiveram acesso a banco poderão usufruir desses serviços com o fim da pandemia. Reportagem Daniele Popov.
E para prestar contas sobre os gastos do auxílio emergencial à população, o governo incluiu os dados no portal da Transparência.
Agora, qualquer cidadão pode ver quem está recebendo o benefício e também denunciar fraudes.
Dar mais transparência aos pagamentos do auxílio emergencial de R$ 600 para que o valor chegue a quem realmente precisa. Com esse objetivo, o governo federal disponibilizou para todos os brasileiros na internet a lista dos beneficiários e o pagamento das parcelas do Corona Voucher, que está sendo depositado para milhões de pessoas durante a pandemia. Os dados já estão no portal da Transparência, mantido pela Controladoria Geral da União, a CGU. Lá estão detalhados os pagamentos de mais de 38 bilhões de reais repassados pelo governo federal até agora. Navegando no portal, o cidadão pode consultar a lista completa de quem está recebendo o auxílio e usar filtros para ajudar na busca de um nome ou local específico, como explica Cláudia Taia, secretária de Transparência e Prevenção da Corrupção da CGU.
Tem várias formas de se acessar essa consulta. Pode ser feita através do nome do beneficiário, através do seu CPF e através do número de identificação social, ou seja, o famoso NIS. Outra forma de se consultar é selecionando um estado ou município e verificando quais os cidadãos daquelas localidades estão recebendo os benefícios. Essa é mais uma iniciativa de incremento da transparência e do acesso à informação no governo federal.
E para fazer uma consulta é simples. Basta acessar o site www.portaltransparencia.gov.br. Os dados estão na aba Benefícios ao Cidadão. Além de ver quem está recebendo o auxílio, é possível fazer denúncias em caso de irregularidades. Na página de detalhamento de cada beneficiário, há um link para encaminhar denúncia diretamente ao Ministério da Cidadania. Também é possível indicar no portal se uma pessoa específica recebe o benefício indevidamente, na ferramenta Fique de Olho. Os dados sobre os pagamentos do auxílio serão atualizados todo mês pelo governo federal. Reportagem Graziela Mendonça.
O governo já arrecadou mais de 10 milhões de reais este ano com a venda de bens apreendidos durante operações contra o tráfico de drogas.
São carros, motocicletas, caminhões, celulares e outros itens que estavam nas mãos de criminosos.
Um valor recorde foi resultado de 28 leilões de venda.
Todo o valor dos bens é revertido para o Fundo Nacional Antidrogas e usado para financiar projetos de prevenção e combate em todo o Brasil.
Este ano, por exemplo, o governo utilizou 13 milhões de reais do fundo para comprar equipamentos de radiocomunicação.
As torres foram instaladas na fronteira entre o Brasil e o Paraguai e estão sendo utilizadas por agentes do Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Federal, Pátria Amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, recebe manifesto em defesa da democracia e do poder judiciário.
Ministro Celso de Mello prorroga inquérito que investiga a suposta tentativa de interferência na Polícia Federal.
STJ aplica a tese do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, recebe manifesto em defesa da democracia e do poder judiciário.
O documento afirma que a liberdade de expressão não abrange discursos de ódio e apologia ao autoritarismo e à ditadura. Fábio Ruas.
O ato foi promovido pela Associação dos Magistrados Brasileiros e recebeu apoio de mais de 200 entidades. Após receber o manifesto, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, reafirmou que atacar o Supremo Tribunal Federal e seus ministros é atacar a democracia. Segundo Toffoli, isso não será permitido.
Não há e não haverá espaço para retrocessos. Seguiremos vigilantes em relação a qualquer forma de ataque ou ameaça ao Poder Judiciário, ao Supremo Tribunal Federal e às instituições democráticas deste país.
Dias Toffoli afirmou que neste momento grave de pandemia, com milhares de mortes, não há espaço para confrontos artificiais e que os esforços devem ser concentrados para salvar vidas e pensar na retomada da economia.
O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a prorrogação por 30 dias do inquérito que investiga as denúncias de que o presidente Jair Bolsonaro teria tentado interferir politicamente na Polícia Federal.
As denúncias foram feitas pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro.
A prorrogação foi pedida na semana passada pela delegada Cristiane Correia Machado, responsável pelas investigações, e teve parecer favorável da Procuradoria-Geral da República.
Celso de Mello, que é o relator do inquérito, aceitou o pedido da delegada.
O acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirma a sentença de primeiro grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena.
Esse entendimento recente do Supremo Tribunal Federal foi aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
Um homem no Rio de Janeiro foi condenado por integrar grupo criminoso que negociava máquinas caça-níqueis. A pena imposta foi de menos de 2 anos de reclusão, motivo pelo qual a prescrição da pretensão punitiva se daria em 4 anos. A quinta turma do STJ havia julgado extinta a punibilidade. Com embargos de declaração, o Ministério Público Federal alegou que o acórdão do Tribunal de Justiça Estadual, publicado em 2017, deveria ser considerado marco para interromper a prescrição, mantendo-se a possibilidade de executar a pena. Então, com a adequação ao entendimento do STF, a quinta turma acolheu o recurso e afastou a prescrição punitiva.
Justiça de São Paulo suspende decretos de reabertura gradual em São Bernardo do Campo e Diadema.
A decisão atende a pedido do Ministério Público do Estado, Carlos Ribeiro.
Na ação, o Ministério Público argumentou que os decretos violam termos do decreto estadual que instituiu a quarentena. A juíza que analisou os casos considerou que as prefeituras extrapolaram a competência dos municípios para legislar sobre o tema.
Justiça do Acre obriga filho a acompanhar tratamento de mãe com câncer.
A decisão considerou dever de solidariedade recíproca entre membros da família previsto na Constituição Federal. Daiane Garcês.
A juíza que analisou o caso lembrou que, assim como os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Se descumprir a decisão, o filho terá de pagar multa de R$500 por dia.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Congresso Nacional vai divulgar diariamente o número de casos e de mortes por Covid-19. Cátia Abreu questiona baixo volume de crédito ofertado pelo Banco do Brasil durante a pandemia. Senado pode votar nesta semana projeto de plano emergencial de combate à Covid-19 para indígenas e quilombolas. Boa noite. O Congresso Nacional deverá divulgar diariamente os números de casos do novo coronavírus e de mortes por causa da doença. Partidos políticos recorreram ao Supremo Tribunal Federal para que o Ministério da Saúde volte a publicar os dados sobre a Covid-19. Repórter Érica Christian.
A Comissão Mista Especial de Acompanhamento do Coronavírus vai consolidar e divulgar os dados sobre a doença no país, repassados pelos estados. Desde a semana passada, o Ministério da Saúde só informa os casos e as mortes daquele dia. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, declarou que é papel do parlamento buscar a transparência. Um dos autores da iniciativa, senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, teme que a falta de transparência possa prejudicar as relações comerciais do Brasil.
Nós não estamos falando apenas de números, nós estamos falando de vidas e de pessoas. Portanto, o Congresso Nacional pode, como instituição da democracia e do Estado Democrático Brasileiro, dar uma contribuição importante para a credibilidade e a transparência que terá impactos nas relações futuras do Brasil pós-pandemia com o mundo globalizado.
A Rede Sustentabilidade, o PCdoB e o PSOL recorreram ao Supremo Tribunal Federal para obrigar o governo a divulgar os dados consolidados. E a líder do Cidadania, senadora Elisiane Gama do Maranhão, pediu uma CPI para investigar a suposta manipulação de dados pelo Ministério da Saúde.
E a Comissão de Acompanhamento das Medidas de Combate à Covid-19 ouviu nesta segunda-feira o presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes. Ele defendeu a privatização do banco e afirmou que a demanda por crédito foi brutal, levando o setor público a trabalhar no limite. A reportagem é de Marcela Cunha.
Segundo o presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, desde meados de março, quando foi declarada a pandemia pela Organização Mundial da Saúde, foram desembolsados mais de R$136 bilhões de crédito para dar suporte à economia. Para a senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, os valores são baixos quando comparados com os empréstimos realizados por bancos privados, que seriam até 3 vezes maiores.
Por que que os bancos privados estão emprestando mais do que o público? E o contrário é que deveria ser verdadeiro, pelo menos sempre foi assim. Para justificar a existência de banco público, é exatamente ele ser mais ousado do que o privado.
Segundo o presidente do Banco do Brasil, o aumento da demanda por crédito foi brutal e o setor público já está trabalhando perto do limite.
Enquanto a economia não puder voltar a funcionar e os empresários tiverem condições de lutar por sua sobrevivência, por meios próprios, nós vamos ter essa sensação de insuficiência de socorro.
Rubem Novaes também se disse favorável à privatização do Banco do Brasil. Segundo ele, a atividade bancária vai se transformar nos próximos anos e essa mudança seria dificultada pelo que chamou de amarras do setor público. A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, teme que a privatização leve à redução da concorrência e à concentração bancária.
O Senado deve votar amanhã o projeto que simplifica as regras para a fabricação e a venda de aparelhos respiradores. O texto, já aprovado pela Câmara dos Deputados, prevê um regime extraordinário e temporário de normas técnicas e operacionais da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para equipamentos ventiladores pulmonares e equipamentos de suporte respiratório emergencial durante o período da pandemia. Também na pauta de amanhã estará o projeto que permite a permanência de fisioterapeuta dentro dos centros de terapia intensiva de hospitais e clínicas públicas ou privadas. O objetivo é fazer com que esses profissionais auxiliem na recuperação de pacientes internados com o monitoramento de funções respiratórias e musculares. Já na quarta-feira, os senadores podem votar o projeto que cria o Plano Especial de Enfrentamento da Covid-19 para indígenas e quilombolas, considerados populações de extrema vulnerabilidade. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei diz que o governo federal deve assegurar a distribuição de kits de limpeza e de higienização em aldeias, providenciar equipes multidisciplinares de saúde, hospitais de campanha, pontos de internet e testes de Covid-19 para descoberta precoce de novos casos entre os indígenas. O senador Paulo Rocha, do PT do Pará, diz que a situação de quem vive longe de centros urbanos e tem um organismo pouco preparado para enfrentar doenças causadas por vírus e bactérias preocupa.
Com a interiorização do vírus, vai chegar fortemente nas aldeias. Se vocês sabem, quem conhece a vida indígena, muitos fragilizados para enfrentar, vamos dizer, um vírus desse e uma pandemia como essa.
O texto aprovado na Câmara também determina a distribuição de alimentos diretamente às famílias indígenas, quilombolas e dos demais povos e comunidades tradicionais, na forma de cestas básicas, sementes e ferramentas agrícolas.
O parlamento holandês rejeitou o acordo entre a União Europeia e o Mercosul por risco de desmatamento na Amazônia. A postura do país europeu repercutiu entre os senadores da Comissão de Relações Exteriores. As informações com o repórter Pedro Pincer.
A justificativa apresentada pelos parlamentares holandeses é de que o acordo deve ampliar o desmatamento, especialmente no Brasil, em áreas da floresta amazônica e do Cerrado. O presidente da Comissão de Relações Exteriores, Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, afirmou que a decisão não o surpreendeu, já que outras delegações europeias já haviam levantado a questão em visitas à comissão no ano passado.
Foi assim com a delegação da Dinamarca. Foi assim com outras delegações que têm uma imagem, infelizmente, muito ruim do nosso país em relação às questões da Amazônia.
Também integrante da comissão, o senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, disse que outros parlamentos europeus devem seguir a linha dos holandeses.
Portanto, mais um motivo para uma imediata revisão da nossa política ambiental e, é claro, na questão agrícola, aí é demonstração de que os incentivos dados na Europa não podem impedir essa competição com os produtos do Mercosul. Acho que essa parte já está mais superada. O tema ambiental, neste momento, é o que mais me preocupa.
O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, defendeu a suspensão do inquérito instaurado pelo Supremo Tribunal Federal para apurar a disseminação de notícias falsas e ataques à corte e aos seus ministros, veiculados nas redes sociais. A questão será decidida pelo plenário do STF em sessão no dia 10 de junho. Marcos Rogério afirmou que a condução do inquérito pelo STF é ilegal e, segundo ele, fere de morte a ordem jurídica nacional. Posicionamento semelhante, de acordo com o senador, tem o ministro Marco Aurélio Melo, que chegou a manifestar-se sobre o tema, defendendo que a apuração de prática de delito contra o STF deve ser conduzida pela Procuradoria-Geral da República.
Parafraseando o ministro Marco Aurélio, que voltou a fazer alertas sobre os riscos institucionais em torno do inquérito das fake news, digo que, na atual quadra vivida, parece que o Supremo está disposto a provocações que poderão resultar naquilo que é direito de todos, negar-se ao cumprimento de ordem manifestamente ilegal. Ou será que se a ordem manifestamente ilegal partir do Supremo, ainda assim precisa ser cumprida?
O calendário das eleições municipais em meio à pandemia do novo coronavírus foi discutido nesta segunda-feira pelos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso. O presidente do TSE disse que consultou diversos especialistas em saúde e que há consenso sobre a necessidade de adiamento das eleições de outubro por algumas semanas. Uma nova reunião está marcada para a próxima semana, com a presença dos especialistas e de líderes partidários da Câmara e do Senado. A partir daí, o Congresso Nacional irá definir uma nova data para as eleições, uma vez que qualquer alteração no calendário depende de aprovação de uma proposta de emenda à Constituição. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Pauta da semana inclui MP que altera as regras trabalhistas na pandemia.
Rodrigo Maia critica mudanças na divulgação das estatísticas da Covid.
Comissão quer priorizar projetos de combate à violência contra negros.
Boa noite. A Comissão de Direitos Humanos quer que a Câmara priorize propostas de combate à violência contra negros nas votações do plenário. A iniciativa visa dar uma resposta aos protestos que se espalham pelo mundo após a morte de negros nos Estados Unidos e no Brasil.
Os participantes da reunião virtual também criticaram as declarações polêmicas do presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo. A reportagem é de Cláudio Ferreira.
O presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, quer montar uma força-tarefa para priorizar a votação de projetos de combate à violência contra a população negra brasileira. São consideradas prioritárias propostas como a que sugere o fim dos chamados autos de resistência, quando o policial pode alegar resistência da vítima para justificar crimes praticados pela polícia, e a que cria o Plano Nacional de Enfrentamento ao Homicídio de Jovens. Parlamentares e integrantes da sociedade civil participaram de uma reunião virtual sobre a violência contra os negros, racismo e sobre declarações recentemente divulgadas pela imprensa, em que o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, desqualifica o Movimento Negro, o Dia da Consciência Negra e Zumbi dos Palmares. Casos como os assassinatos dos menores João Pedro e Ágata nas favelas cariocas foram mencionados pelos participantes para exemplificar o que eles classificam como genocídio. O deputado David Miranda, do PSOL do Rio de Janeiro, relacionou a violência brasileira com os recentes protestos raciais nos Estados Unidos e disse que eles têm uma origem comum.
Essa violência do Estado contra a população negra, que é 5 vezes maior do que qualquer outra classe, raça no nosso país, é muito emblemática. Isso vem da história do Brasil, isso vem da história do racismo estrutural no Brasil.
Os debatedores também citaram a morte do menino Miguel, filho de uma doméstica que caiu de um edifício residencial em Recife. O presidente da Comissão de Direitos Humanos se comprometeu a acompanhar o caso. Ieda Leal, representante do Movimento Negro Unificado no Conselho Nacional de Direitos Humanos, defendeu medidas para garantir qualidade de vida para os negros de todo o mundo e pediu apoio dos parlamentares para melhorar a situação no Brasil.
A nossa juventude, ela clama por justiça, a nossa juventude clama por políticas públicas, os nossos mais velhos clamam também, as mulheres, a população LGBTQI+, né? Nós queremos viver. A inclusão nossa na sociedade ainda não ocorreu. E ela só ocorrerá se a gente tomar medidas mais sérias e contando com a participação de vocês. A marcha não acabou. O racismo, ele se transforma todo dia, nós precisamos entender para a gente poder continuar lutando contra ele.
As declarações do presidente da Fundação Palmares foram criticadas por todos os participantes da reunião. O deputado Helder Salomão lembrou que há um pedido da Defensoria Pública da União ao Superior Tribunal de Justiça pedindo o afastamento de Sérgio Camargo do cargo, além de outras ações no mesmo sentido. O deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, foi um dos que se posicionou sobre as providências a serem tomadas.
Derrubar esse cidadão que está com o Palmares, manchando toda a luta pela igualdade racial no Brasil, agredindo o Brasil.
Os parlamentares que participaram da reunião querem levar ao presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, os projetos prioritários na defesa da população negra e cobraram a posição oficial da casa sobre as declarações do presidente da Fundação Palmares. O presidente da Comissão de Direitos Humanos também vai preparar uma denúncia ao Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU, Organização das Nações Unidas. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Política. Líder do governo na Câmara, Vitor Hugo, do PSL de Goiás, ressalta a importância de buscar a independência, o equilíbrio e a harmonia entre os poderes e de considerar a capacidade de cada um se autoconter diante das atribuições específicas e típicas dos demais.
Segundo o deputado, algumas decisões do Judiciário atingiram a competência privativa do Executivo, como é o caso da nomeação para cargos. Vitor Hugo enfatiza que os poderes precisam superar essas diferenças para avançar no respeito e na harmonia e construir políticas positivas para o país.
Fábio Ramalho, do MDB de Minas Gerais, acredita que o presidente Jair Bolsonaro está disposto a buscar o diálogo. Na opinião do parlamentar, a harmonia institucional é o melhor caminho para dar ao país sossego e paz nesse momento de pandemia.
Fábio Ramalho também defende um novo programa de recuperação fiscal para o Brasil. Ele sugere que a equipe do governo federal ouça outros economistas, inclusive de gestões anteriores, e use a experiência para superar a crise e criar alternativas para a retomada do crescimento.
Guilherme Derrite, do PP de São Paulo, mostra preocupação com a violência nas manifestações de rua e pede penas mais duras para quem vandalizar a bandeira do Brasil. Ele apresentou o projeto que criminaliza esse tipo de ato, transformando contravenção penal em crime e prevendo uma pena de 2 a 5 anos de prisão.
Na avaliação de Gastão Vieira, do PROS do Maranhão, as manifestações, tanto a favor quanto contra o governo federal, não demonstram uma agenda clara de reivindicações. Segundo o parlamentar, a falta de uma pauta organizada apenas favorece o conflito e atrapalha o desenvolvimento do país.
Economia. Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, alerta que, como já acontece em outros países, a crise sanitária vai passar. Por isso, o parlamentar entende que é preciso começar a discutir questões fundamentais para o período pós-pandemia.
Para retomar o crescimento da economia, Darcy de Matos sugere a revisão do Pacto Federativo, principalmente porque os municípios precisarão de mais recursos depois da pandemia. A reforma tributária é outro ponto citado pelo deputado como fundamental para trazer mais estabilidade econômica para o país.
Fábio Henrique, do PDT de Sergipe, defende a prorrogação do pagamento do auxílio emergencial no valor de R$ 600. Na visão dele, 3 parcelas não são suficientes para amenizar as perdas dos trabalhadores com a pandemia do coronavírus.
Fábio Henrique afirma que a ajuda tem sido a salvação de milhões de brasileiros que, sem poder trabalhar, usam o dinheiro para comprar comida.
Em 1º de junho é celebrado o Dia Mundial do Leite. Schiavinato, do PP do Paraná, chama atenção para a dificuldade que o setor leiteiro vive em meio à pandemia. Ele pede ao governo a criação de políticas públicas como a liberação de créditos para impulsionar a cadeia produtiva.
Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, critica a tramitação de projeto que, entre outros itens, aumenta de 5 para 10 anos a validade da carteira de motorista e de 20 para 40 pontos o limite de infrações. Segundo ele, é preciso debater o tema com maior profundidade, mas não no momento em que uma pandemia assola o país.
Votação. O plenário da Câmara aprovou a medida provisória do governo federal que autoriza redes nacionais de televisão aberta a distribuírem prêmios por meio de sorteio. A matéria, que agora será analisada pelo Senado, dividiu a opinião dos deputados.
Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, acredita que autorizar o sorteio de prêmios na TV aberta vai ajudar a gerar empregos. O deputado afirma ainda que a proposta vai dar sobrevida a 4 mil pequenas emissoras, que vão poder fidelizar o público.
Já Eli Borges, do Solidariedade do Tocantins, avalia que o assunto não deveria ser tratado em plena pandemia. Para o deputado, o sorteio manipula pessoas menos favorecidas que têm o sonho de ganhar e gastam aquilo que não têm e ainda representa uma porta de entrada para outros jogos.
Luizão Goulart, do Republicanos do Paraná, avalia que, apesar de polêmico, o sorteio de prêmios pelas televisões deve ser autorizado, desde que com limite de valores, retirada de cadastro por telefone e sem a participação de menores. Segundo ele, o relator colocou algumas travas no projeto para impedir a liberação de jogos de azar.
Aloysio Mendes, do PSC do Maranhão, afirma que a aprovação da medida que permite sorteios de prêmios nas emissoras de rádio e TV pode representar uma abertura para o crime organizado e a lavagem de dinheiro no país. O deputado ainda critica o fato de a matéria ter sido votada durante a pandemia, quando, na visão dele, a prioridade deveria ser a saúde pública.
Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, também entende que não é o momento de tratar desse tema, mas de discutir a prorrogação do auxílio emergencial e como impedir as fraudes que estão acontecendo no pagamento do benefício. No entanto, ele reconhece que modificações feitas no texto beneficiam todas as rádios e televisões do Brasil.
Por outro lado, Paulo Pereira da Silva, do Solidariedade de São Paulo, defende a regulamentação dos jogos eletrônicos como forma de arrecadar mais dinheiro para os cofres públicos. De acordo com o congressista, a legalização da atividade poderia significar aumento de arrecadação em 3 bilhões de reais.
Na opinião de Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, a MP que autoriza sorteios de prêmios na TV aberta não poderia ter sido colocada em votação durante a pandemia. Segundo ele, é um desserviço pautar esse tipo de matéria e não projetos voltados ao combate do coronavírus, como a manutenção do auxílio emergencial.
Sobre a medida provisória que trata da realização de sorteios de prêmios nas redes comerciais de rádio e televisão, Fábio Trade, do PSD, de Mato Grosso do Sul, se diz surpreso com a reação tanto da esquerda quanto da direita.
De acordo com Fábio Trade, enquanto a esquerda se diz contra, argumentando que vai afetar a economia das famílias, a direita está defendendo o livre-arbítrio. O deputado lembra que o livre-arbítrio era o discurso da esquerda na defesa da legalização da maconha.
O plenário da Câmara também aprovou na semana passada projeto que garante prioridade à mulher chefe de família no pagamento do auxílio emergencial.
A proposta, que seguiu para análise dos senadores, pretende evitar fraudes por ex-cônjuges que pediram o auxílio como se tivessem a guarda dos filhos.
Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, considera o projeto aprovado na Câmara um ato de justiça às mães de família do país. Ela destaca que 9 em cada 10 mulheres que moram em periferias tiveram perda na renda familiar. E a proposta vai permitir o mínimo de dignidade a esse segmento da população.
Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, entende que o projeto garante que as mães chefes de família não passem pela humilhação de ver o benefício a que têm direito para sustentar os filhos nas mãos de quem as abandona.
Mas Sâmia Bonfim também lembra que milhões de pessoas ainda não receberam o auxílio emergencial. Ela cobra do governo o aperfeiçoamento do sistema para garantir a liberação do dinheiro a quem precisa.
Nesta semana, a pauta do plenário traz propostas diversas de enfrentamento à pandemia. Entre elas, a medida provisória que altera regras trabalhistas e a que cria o Programa Emergencial de Suporte a Empregos. A reportagem é de José Carlos Oliveira.
O plenário da Câmara tem extensa pauta de medidas provisórias e projetos de lei previstos para votação nesta semana. Entre as MPs, a mais polêmica é a que altera regras trabalhistas em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Os partidos de oposição são contra o texto. As outras MPs tratam de suspensão temporária de reajuste no preço de medicamentos, programa emergencial de suporte a empregos e redução temporária das contribuições que financiam o Sistema S. Além das medidas provisórias, o vice-líder do governo, o deputado Sanderson, do PSL do Rio Grande do Sul, apresentou uma lista de projetos de lei prioritários.
É uma demanda oriunda da população e que certamente a Câmara debaterá e entregará aqui, no âmbito da Câmara Federal, um novo Código de Trânsito brasileiro, como também deve ser votado na autonomia do Banco Central.
O líder da oposição, o deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, também tem uma lista de prioridades da semana.
Os projetos que consideramos extremamente importantes, que é o projeto de lei complementar 137, na perspectiva de que possamos desvincular alguns fundos constitucionais que têm recursos da monta de 177 bilhões para podermos ter recursos necessários para, inclusive, prorrogarmos o auxílio emergencial. Além dessas, evidentemente, queremos discutir o projeto de lei que versa sobre a agricultura familiar, bem como o projeto de lei que trabalha na questão dos procedimentos de retorno às aulas.
Vice-líder do maior bloco partidário da Câmara, o deputado Fábio Tradi, do PSD do Mato Grosso do Sul, quer a votação de um projeto de lei sobre deduções no imposto de renda em tempos de pandemia.
Eu defendo a inclusão na pauta de projetos que fomentem a economia nacional, incentivando a dedução no imposto de renda para as doações de pessoas físicas e jurídicas em relação aos hospitais, às instituições beneficentes, em relação a todas aquelas entidades que estão prestando serviços direto às pessoas mais necessitadas.
A pauta de votação do plenário ainda inclui projetos de lei de reforço ao combate à violência contra a mulher, sobretudo durante o período de pandemia. Os deputados ainda devem analisar alterações que os senadores fizeram a propostas que já tinham sido aprovadas pela Câmara. Uma delas suspende temporariamente a inclusão de novos inscritos em cadastros negativos, como o Serasa e o SPC. Para o líder do PT, deputado Enio Verri, do Paraná, a tendência é que nem todas essas propostas sejam votadas nesta semana em plenário.
Portanto, será um dia muito intenso e, particularmente, acho que não conseguiremos vencer essa pauta, tamanho o número de projetos e a importância de cada um desses projetos.
Outro projeto de lei na pauta de votação do plenário da Câmara suspende o pagamento de dívidas de clubes de futebol no âmbito do Profute, Programa de Modernização da Gestão e da Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Acompanhe o que acontece e o que está acontecendo na política brasileira. A informação direto da fonte, o que é destaque na Câmara dos Deputados. Siga twitter.com/radiocâmara. Presidência. Por meio de redes sociais, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, criticou as alterações feitas pelo Ministério da Saúde na divulgação dos números de mortes por Covid-19. Desde sexta-feira, o Ministério da Saúde deixou de divulgar o total de mortes e de casos confirmados. A medida foi alvo de críticas de especialistas e parlamentares.
Neste domingo, o governo chegou a informar um total de 1.382 mortes, vítimas do coronavírus, nas últimas 24 horas. Uma hora depois, o portal do Ministério alterou os números e divulgou que o total de óbitos confirmados era de 525. Maia criticou a confusão dos números do governo e defendeu o resgate da credibilidade das estatísticas.
Para Rodrigo Maia, brincar com a morte é perverso. Ele observa que, ao alterar os números, o Ministério da Saúde tenta tapar o sol com a peneira.
Maia disse ainda que a comissão externa da Câmara, que debate a pandemia, vai se debruçar sobre as estatísticas. Ele cobra que o Ministério da Saúde divulgue os números com seriedade, respeitando os brasileiros e em horário adequado.
E hoje o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se reuniram com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, para debater a realização das eleições municipais previstas para outubro, em meio à pandemia do coronavírus.
Maia e Alcolumbre propuseram que líderes partidários das duas casas participem de conversas com especialistas para dar andamento à análise das propostas sobre o adiamento da eleição. O TSE se comprometeu a organizar uma reunião com especialistas na semana que vem.
Segundo Barroso, as datas do plenário serão definidas pelo Congresso por meio de uma emenda constitucional. Ele afirmou aos presidentes do Legislativo que há um consenso médico sobre a necessidade do adiamento por algumas semanas do primeiro turno.
Luiz Roberto Barroso sugeriu a ampliação do horário de votação. Ele também pediu ajuda do Congresso para a obtenção de doações de empresários para materiais de proteção aos mesários e eleitores, como máscaras e álcool em gel.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de Luciana Vieira e Joubert Carvalho.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. A Voz do Brasil está de volta amanhã. Uma boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União vai apreciar, no dia 10 de junho, às 10 horas, as contas do presidente da República relativas ao exercício financeiro de 2019. A apreciação será feita em sessão extraordinária telepresencial e o relator é o ministro Bruno Dantas. O parecer prévio das contas prestadas anualmente pelo presidente da República deve ser elaborado em 60 dias a contar do recebimento das referidas contas. As contas consistem dos balanços gerais da União e do relatório sobre a execução orçamentária. Ao Tribunal cabe, essencialmente, a análise técnico-jurídica das contas e a apresentação do resultado ao Poder Legislativo. Dessa forma, após a apreciação e emissão do parecer prévio, as contas são encaminhadas ao Congresso, ao qual compete o julgamento.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.